Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 18 de setembro de 2014, às 15 horas 14 minutos. Tendo em vista que só se encontra em plenário nesse momento o deputado Chico Vigilante e a deputada Celina Leão, eu suspendo a sessão por... Antes, porém, peço à deputada Celina Leão para me auxiliar aqui, secretariando os trabalhos da mesa. Gostaria de estar com a palavra para a leitura de expediente.
Mensagem 248/2014, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do EF, no valor de R$ 27.044.532. Uma moção, deputado Elton Luiz, duas moções, deputado Rony Nemer.
Suspendo a sessão por 10 minutos para completar o quórum. Senão, eu vou encerrá-la definitivamente em 10 minutos. Completado o coro de 6 parlamentares, a coro para debate, reabro a presente sessão. Vamos ao horário de liderança. Com a palavra a deputada Liliane Roriz, PRTB. Professor Israel Batista, PV. Olaí Francisco, PT do B. Alírio Neto, PEM. Paulo Roriz, Bloco Trabalhista Progressista. Wellington Luiz. Eliana Pedrosa, deputada Arlete Sampaio, pela liderança do governo. Vossa Excelência está com a palavra.
Boa tarde a todos, a todas. Eu quero, nessa tarde de hoje, comentar o relatório divulgado nessa última terça-feira, dia 16, pela Organização das Nações Unidas. Esse relatório, que foi preparado para a ONU pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, pelo Programa Mundial de Alimentação, PMA, pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA. Esse relatório dá conta do desenvolvimento por conta de todos os países signatários dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. E, para nossa felicidade, o relatório ressalta o êxito do programa brasileiro com relação ao combate à extrema pobreza e combate à fome. Ressaltando, sobretudo, a estratégia que foi construída no início do governo do presidente Lula, a estratégia chamada Fome Zero, que às vezes as pessoas confundem o Fome Zero como se fosse um programa. Não é. É uma estratégia. Uma estratégia que se assenta em 3 eixos. Primeiro deles, a produção de alimentos, que hoje a gente pode avaliar que houve um sucesso absoluto quanto a esse eixo, porque hoje 70% de todo o alimento consumido na mesa dos brasileiros é feita pela agricultura familiar. Então, o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil é um sucesso absoluto. Os assentamentos da reforma agrária, que alguns candidatos não sabem informar e que esquecem que hoje existe um território desapropriado para fim da reforma agrária maior que o estado do Rio Grande do Sul, mas alguns não conseguem compreender essa dimensão e não entendem por que todo o movimento rural brasileiro hoje apoia a reeleição da presidenta Dilma. O segundo eixo, que é acesso ao alimento, os programas sociais que permitem acesso aos alimentos, desde a transferência de renda até avanço do salário mínimo, que cresceu mais de 70% em termos reais nesses últimos anos no Brasil, como também a geração de emprego e renda, que é o terceiro eixo. São 20 milhões de empregos formais com carteira assinada que foram gerados nesse período do Lula e da Dilma. Então, esse relatório acentua justamente isso. O Brasil já superou o primeiro objetivo do desenvolvimento do milênio, que é acabar com a fome, reduzir pela metade a fome no mundo. Para concluir, senhor presidente, até 2015, o Brasil já atingiu e superou esse objetivo em muito. E hoje, nós eliminamos da face do território nacional a situação de insegurança alimentar grave, como acontecia antes. Todos lembram dos saques aos supermercados, a época da seca no Nordeste e também alguns que já tiveram a oportunidade de conhecer a obra do Josué de Castro sabem das cenas dramáticas que ele escreveu acerca da fome no Brasil. Então, é um sucesso que nós, com certeza, alcançamos. A desnutrição do Brasil hoje, por critérios da ONU, se considera praticamente eliminada do território nacional e, graças a Deus, esse é um feito de extrema significância para o Brasil, que, infelizmente, a grande mídia não dá não informa, não divulga. Deveria estar estampado no Jornal Nacional. Essa vitória do país, que não é a vitória só do governo, é a vitória de todos os brasileiros, mas isso é ocultado, porque somente aquilo que é ruim para o governo, em particular aquilo que pode diminuir a importância, o significado do governo da presidenta Dilma, é que realmente vai para a mídia, porque esse é o objetivo da grande imprensa no Brasil, de fazer a cabeça das pessoas para que os projetos que interessam à banca internacional possam vigorar em nosso país. Então, eu queria dar essa notícia e dizer que aqui em Brasília os resultados são ainda mais surpreendentes. Desde a época que nós assumimos a SEDERT, que nós unificamos as bases cadastrais e construímos o cadastro único para programas sociais, buscando, fazendo a busca ativa das pessoas mais pobres que estavam fora dos programas sociais, que nós temos alcançado o sucesso. Por exemplo, nós reduzimos para 0,7% o nível de extrema pobreza em Brasília por critérios de renda. E da extrema pobreza, nós temos hoje em torno de 3%, 2,8% de pobreza, que também por critérios de renda nós reduzimos no Brasil, assim como pela primeira vez nós conseguimos reduzir o quociente de Gini. Não é? São 2 anos, desde 2011, 2012, agora vai sair o resultado de 2013, que nós estamos reduzindo o quociente de Gini, portanto, fazendo com que haja uma distribuição de renda mais efetiva no território do Distrito Federal. Então, eu queria dar essas informações, já que a grande imprensa se omite de divulgar dados de tão alta relevância como são estes que eu acabei de informar. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Comunicado de líderes, o deputado Chico Vigilante, líder do bloco PT-PRB. E também gostaria de informar que o nobre deputado Chico Leite está com licença médica por um período de 3 dias.
Senhor presidente,
já conta ali 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu recebi um documento a semana passada que me deixou extremamente feliz e muito satisfeito. Eu esperei até hoje para que a imprensa divulgasse alguma coisa a respeito do documento. Acho que o Brasil inteiro se lembra da época em 2011, quando a revista Época, a matéria escrita pelo jornalista Andrei Meirelles, atacou a mim e ao governador Agnello Queiroz, falando que nós teríamos recebido captado irregularmente dinheiro de campanha de uma empresa chamada M Brasil. Baseado na matéria, as deputadas Jaqueline Roriz e Celina Leão deram entrada num pedido de investigação. E o Ministério Público Federal nos respondeu agora, me encaminhou o documento ao meu gabinete, está o documento guardado lá no gabinete, que deixa claro de que a matéria, deputada Arlete, era mentirosa, de que eu e o governador Agnello Queiroz não praticamos nenhum ilícito, de que a empresa que ajudou a gente na nossa campanha era uma empresa legal, que não houve nenhum favorecimento por parte do governador Agnello quando era funcionário da Anvisa, quando era diretor da Anvisa. Entretanto, até hoje a revista não deu uma letra, uma vírgula, uma linha a respeito do assunto. Porque essa é a velha prática da mídia brasileira. Ataca a honra e a dignidade das pessoas e depois, quando sai o resultado, dizendo que as pessoas são inocentes, eles não escrevem uma vírgula a respeito. A revista Época devia vir a público e pedir desculpa a mim e ao governador Agnello Queiroz, porque eles nos atacaram de maneira feroz, tentaram atingir a nossa honra, e agora fica provado pela investigação feita pelo Ministério Público Federal, de que nós não tínhamos culpa absolutamente de nada. De que nós praticamos um ato lícito, correto, digno e legal. Mas eles não vão dar nenhuma linha a respeito. O jornalista que escreveu a matéria, se ele tem família, devia vir a público e pedir desculpa, gente. Senhor André Meirelles. Devia pedir desculpa a mim e ao governador Agnello Queiroz, porque ele mentiu na matéria. Ele nos caluniou. Ele está respondendo perante a justiça. E essa investigação feita pelo Ministério Público Federal prova de que o André Meirelles estava mentindo quando escreveu aquela matéria a respeito da pessoa do governador Agnello Queiroz e da minha pessoa. Incomoda muito a gente quando você não faz um ato ilícito e as pessoas dizem que você fez. Mas é muito bom quando vem um resultado, porque na minha consciência eu sabia que não tinha feito. O Agnello sabia que não tinha feito. Mas agora vem o atestado do Ministério Público Federal dizendo que nós agimos legalmente. Infelizmente, esse país não tem lei de imprensa. Porque a lei de imprensa aqui, deputado Evandro Garla, ela só vale quando é um juiz que vai atacado. Quando qualquer jornalista fala mal de um juiz, aí imediatamente é reparada a honra daquele juiz. Agora, quando é uma pessoa comum do povo, ou mesmo um deputado, eles não reparam nunca. Eu sou a favor da liberdade de imprensa. Lutei pela consolidação da democracia. E luto. Agora eu não aceito a calúnia, eu não aceito a mentira, eu não aceito a maneira covarde com que determinados jornalistas agem. Portanto, eu quero reafirmar aqui dessa tribuna, o senhor André Meirelles é mentiroso. Peço um minuto a Vossa Excelência. Mentiroso. Escreveu uma matéria sem base, escreveu uma matéria sem fundamento, escreveu uma matéria mentirosa com relação à captação de recursos para a minha campanha e para a campanha do governador Agnello Queiroz. Agimos de maneira lícita, correta, honesta e verdadeira. Quem atesta agora é o Ministério Público Federal. Muito obrigado.
Continuando o comunicado de líderes, passo a palavra agora para a deputada Celina Leão, do PDT.
Senhor presidente, eu fiz questão de vir à tribuna dessa casa. Tem pessoas que não precisam de defesa. A sua própria história já é a sua defesa. Mas eu acho que a campanha chega a um nível de desespero que as pessoas começam a usar alguns artifícios que é inadmissível na vida pública. Eu queria aqui falar sobre o nosso futuro senador Regufe. O Regufe, a história dele já fala quem ele é. Uma pessoa que foi candidato 3 vezes, que cumpriu o que colocou no panfleto dele de campanha, que era reduzir as verbas de gabinete, conseguiu fazê-lo, tem sofrido um ataque dos adversários, e o pior de tudo, deputado Arlete, é que é tão feio o que tem feito que ele tem subido cada vez mais nas pesquisas. As pessoas percebem quando o ataque é baixo, quando o ataque não tem proposta, quando o ataque é pessoal. Por que nós não fazemos o debate de ideias? Quais são as propostas dos candidatos a senador? A tentativa frenética de desmoralizar o deputado Regufe, ela, com certeza, esse tiro sai pela culatra. O deputado Regufe, deputado de Joivalho, que é do nosso partido, fez uma opção de não ter cavalete, até por não ter recursos financeiros suficientes, uma campanha majoritária para botar cavalete, por sentir que a população não queria. O único cavalete que o Regufo tem na cidade é um que eu coloquei o nome dele. Eu! E carrego o nome do Regufo com muito orgulho. Porque hoje estou no PDT a convite do Regufo. E acho que as pessoas têm que saber o número dele. O cavalete que tem na rua do Regufo é da deputada Celina ou do deputado Regufo. Mas é claríssimo que é um material de campanha meu. Meu, da deputada Celina. Então, aqui, eu acho que essa tentativa de denegrir a imagem de uma pessoa que não tem o que se falar dela é tão pequeno, é tão baixo. O Regufo nunca teve cadeiras no governo, nunca teve secretarias no governo. Colocando que ele não é cristão. Então, assim, eu queria deixar aqui o meu registro como amiga, como uma deputada do PDT. Nós vamos desmentir as mentiras com as verdades. Nós vamos fazer uma campanha até o final, limpa, com propósitos, com compromissos, uma campanha propositiva. Nós não vamos atender aos ataques. Nós não vamos ceder aos ataques. Uma parte, deputado de Orvalho.
Deputada Celina, eu queria acompanhar e lhe parabenizar por essa colocação, porque realmente o que a gente tem ouvido as pessoas falarem, é que estão cansadas desses ataques sem propósito, né? Que as pessoas estão querendo ouvir propostas. E esse tipo de colocação, principalmente com o deputado federal, o Regufo, que foi o deputado mais votado e um deputado distrital que teve nessa Câmara, e todos sabem como ele trabalha, né, com a seriedade com que ele tem trabalhado, até uma seriedade extrema mesmo, né, e que realmente esse tipo de ataque, esse tipo de política nos coloca num patamar de descrédito com a população. Na realidade, é uma lógica ruim. E quando passa das medidas, isso inclusive vira, né, o jogo. Hoje o Regufo, você vai nas cidades, em todos os lugares, é praticamente uma unanimidade nesse sentido de candidatura ao Senado. Então, a gente fica sentido com isso, e o PDT realmente, no momento que recebe esse nível de ataque, é uma discussão interna. Eu acho que nós precisamos nivelar a questão da política por cima, parar de nivelar por baixo, né? As nossas casas poderem ter mais debates no campo da política, debates no campo programático, e a gente sabe que essa forma de agir conceitua o processo. Então, a gente não compra conceito. O conceito se conquista, e se conquista desde as eleições. Então, o que a gente imagina é que a gente consiga virar essa página no sentido de que a gente possa discutir, debater programas e mudança e transformação nessa cidade e não ficar repisando e batendo em cima de ataques de ambas as partes. Eu parabenizo pela sua colocação e queria estar junto também e comungando dessas suas ideias e do seu discurso. Muito obrigado.
Deputado.
Eu fui diretor do Senado durante 14 anos, né? E assinava, em média, atos em torno de 6.000, 6.500 atos por ano. E eu me deparei com um panfleto onde consta um ato meu nomeando o Regufo para um gabinete de um senador. Que o procedimento é comum, o senador faz um expediente para o diretor e o diretor simplesmente assina os atos, porque a responsabilidade da indicação é de quem assina. É a mesma coisa de você indicar uma pessoa para o seu gabinete e ser publicado no Diário Oficial, assinado por... Aqui quem assina é o presidente, lá no caso era o diretor-geral. Um ato de 1999. E pela numeração se via que, mesmo o ato sendo de fevereiro, já era 400 e pouco o número dele. Então, você vê a quantidade de atos que se assina. Eu só achei que não precisava botar meu nome no ato, né? Ato de nomeação. Eu acho que ele, se vai, esse jogo político existe. Não adianta que eles não vai deixar de existir. Do jeito que o sujeito, quando tem uma oportunidade, ele faz crítica, e o Rigufo nunca foi diferente, porque ele criticava aqui tudo, tudo ele botava defeito aqui na casa, ele também não pode esconder uma realidade. Eu só fiquei chateado com a minha coligação porque não precisava me expor, né? Dizer que foi nomeado no ato tal, tudo bem, mas o pessoal estampou o ato completo e lá com a data e assinatura de Agaciel da Silva Maia, diretor-geral do Senado. Eu reclamei do pessoal, porque passa uma mensagem de que não, isso é Agaciel que está fazendo, quando na realidade todos esses atos estão na internet. Todos os atos publicados no Senado estão na internet, qualquer um que pesquisar lá tem. Então, esse tipo de exposição, às vezes, é desnecessária, porque a maioria do pessoal pode fazer uma leitura diferente. Isso não é Agaciel, porque o C do Senado, e ele está fornecendo essas informações para desconstruir imagem, que não é o meu perfil. Olha que eu sofri, tudo que alguém possa ter sofrido, é quando fui exonerado, pedido de demissão do Senado, eu respondi a 32 processos. Né? Tem um agora, do qual deu origem a minha saída, que dizia que eu tinha uma casa escondida, e que isso tudo, o Ministério Público Federal, que isso foi até o Supremo, porque envolvia meu nome e do meu irmão, que era deputado, que é deputado federal atualmente. E a semana passada foi arquivado. Isso foi capa de todos os jornais, daqui, de Folha de São Paulo e tudo, que eu escondi uma casa. Agora não saiu. Não, o arquivamento não saiu uma linha em lugar nenhum. Foi capa da Folha, do Correio, de tudo. O maior estardalhaço do mundo. Então, mas no arquivamento ninguém deu nenhuma nota. Tá certo? Mas quem está no meio político não adianta também ficar chorando. Porque ninguém vai ser deputado, senador, nem candidato a governador e achar que todo mundo vai bater palma, não. Vão bater. Né? E tem aquela tese de que amigo não tem defeito e inimigo, se tiver, você bota. Então, ninguém pode achar que, se candidatando a alguma coisa, não vai falar. Mesmo porque os precedentes mostram que todo mundo, quando vai subindo numa disputa majoritária, sempre um critica o outro. Eu só quero fazer esse parênteses aqui, tá certo? Porque, da mesma forma que Rigufo sempre criticou os outros, ele está sendo criticado. A única ressalva que eu faço é que não havia necessidade da coligação que assina, também não é apócrifo, é um panfleto registrado e tudo, que não havia necessidade de botar o meu nome, porque às vezes o eleitor acha que sou eu que estou entregando e, na realidade, isso não é verdade.
Obrigada, deputado Agaciel. Eu até entendo a colocação de Vossa Excelência, mas eu acho que é por isso que a população está com tanta raiva da política. Né? Porque se no jogo político vale tudo, né, vale colocar algumas coisas que são reais numa outra interpretação para dar um ar de ilegalidade, né, que ele foi funcionário do Senado, todo mundo sabe, entendeu? E ele era um funcionário, inclusive, assíduo, que tem uma carta por escrito, entendeu, da assiduidade do deputado Rigufo. Então, assim, há falta, talvez, do que falar. Né, que uma pessoa foi funcionária do Senado, grande coisa isso. Né, eu acho que Rigufo já teve aí dois mandatos, honrou os dois mandatos que ele teve, né? Não tem problema de tá apanhando, só que eu acho que o tipo, né, a forma de tentar desqualificá-lo e desconstruir a imagem dele está saindo pela culatra, porque ele cresceu essa semana, desde quando começou os ataques, ele cresceu e cresceu muito. Porque as pessoas querem a política, como disse o deputado Joey, das propostas. O que você vai fazer quando você for senador? O que você vai fazer? Quais são as suas ideias? Você quer fazer reforma política? O que você pensa quando você for para o Senado? E não essa baixaria que está se tornando a política. Então, é só para terminar aqui a nossa fala e ser solidário aí ao deputado Rigufo, que tanto fez pela nossa cidade e tanto honra o PDT.
Obrigado, deputada Celina. Continuando o comunicado de líderes, passo agora a palavra ao nobre deputado Agaciel Maia, do PTC.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Hoje venho a essa tribuna para pedir uma atenção especial, deputado Chico Vigilante, do governo para a realização de um estudo técnico urgente para a revitalização da feira permanente da cidade do Riacho Fundo 1. Vossa Excelência, deputado Chico, que tem carinho todo especial pelas feiras do Distrito Federal, a cidade do Riacho Fundo foi criada oficialmente em 13 de maio de 1993, onde antes havia uma vila residencial para os funcionários, ela teve origem na granja de mesmo nome, localizada às margens do Ribeirão Riacho Fundo. E foi através de um programa de governo de assentamento visando transferir os moradores do ex-acampamento da Vila Telebrasília que a cidade aos poucos foi surgindo. Esta semana recebi em meu gabinete um grupo de pessoas que vieram lá do Riacho Fundo 1 entregar-me um documento reivindicando melhorias para a feira da cidade. Apresentei nessa casa, nobre deputado Evandro Garla, que preside essa sessão, uma proposição sugerindo a realização de um estudo técnico que viabilize imediatamente a reforma daquele espaço. A feira permanente de hortifruti e granjeiros é de suma importância para a comunidade e para os produtores rurais da região, pois as feiras ofertam produtos de qualidade com preços mais baixos, promovendo a valorização do pequeno produtor e do comércio local. O pico de movimento é nos finais de semana, onde se pode encontrar diversos produtos, como frutas, verduras e legumes frescos, doces, temperos dos mais diversos, artesanato, queijo e mesmo restaurantes com comidas regionais. É um ponto de encontro da comunidade e, por isso mesmo, o espaço precisa ser organizado e contar com a infraestrutura, com banheiros, fraldário, câmeras de segurança, piso e cobertura, porque as feiras livres têm produtos de qualidade com produtos muito mais baixos do que os preços de mercado. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é exatamente o que me traz essa tribuna, é pedir a revitalização da feira do Riacho Fundo 1. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Garcia Maia. Nesse momento, encerrando o comunicado de líderes, passando agora para o comunicado de parlamentares, o deputado Joivale gostaria de fazer uso da tribuna.
Presidente, boa tarde a todos presentes, companheiros, colegas. Presidente, eu venho aqui essa tarde externar uma preocupação enorme que nós temos hoje na área rural, em função de uma questão que vem se arrastando nos últimos 30 anos, que é a regularização das áreas rurais para os seus legítimos ocupantes. Regularização essa extremamente pertinente, porque nós temos pessoas e famílias morando e produzindo nessa área rural desde o começo de Brasília, inclusive pessoas que vieram chamadas pelo presidente Juscelino Kubitschek, já na sua segunda geração, que continuaram com suas terras como rurais, produzindo alimentos, se negaram a fazer parcelamento, continuaram legalmente sobrevivendo com todas as dificuldades, e nós agora trabalhamos durante três anos e oito meses, a partir de uma lei que o presidente Lula fez no Congresso, com, na época, então, o senador Rodrigo Hollenberg, foi sancionada e trouxe-nos uma esperança enorme da regularização. Nós trabalhamos, batalhamos, há que se dizer que houve um trabalho onde o governador Agnello criou uma diretoria na Terra Cap, fez todo o processo, e nós chegamos agora, no final, com os contratos prontos no cartório para fazer, e tivemos uma decepção enorme com a jurídica, com a parte jurídica da Terra Cap, que fez um absurdo no contrato. Uma coisa que não se faz, deixando a gente como moleque junto aos produtores rurais. Eu acho isso uma coisa inconcebível. Inconcebível. Se a Terra Cap acha que essa terra é dela, que coloque claramente para a gente discutir aqui, ó, nesse plenário. Porque eu não admito uma empresa pública vender terra pública, que é terra nossa, e depender disso para sobreviver. Então vamos discutir aqui. Vamos discutir com as ferramentas que nós temos para discutir nessa casa. Trazer o povo para dentro dessa casa para discutir essa questão. Quais são as ferramentas que nós temos? Quais são as ferramentas que nós temos para poder abrir essa caixa? De uma vez por todas. Nós temos as comissões parlamentares de inquérito. E é impossível continuarmos discutindo essa questão da regularização das terras com esse posicionamento da TerraCap. Nós já fizemos de tudo. Fomos em todos os presidentes, fomos nos juízes, fomos no Ministério Público, achamos os caminhos. Tem lá a primeira fazenda a ser regularizada, teve a boa vontade do governador e esbarra na má vontade das pessoas da TerraCap. Mas tudo bem, se é assim o jogo, vamos para o jogo. Não tem problema não. Vamos trazer e esclarecer nessa tribuna, com os instrumentos que nós temos aqui, o que é que a TerraCap faz com a terra pública do Distrito Federal. Eu não tenho problema com isso. Nós tentamos todas as vias normais, legais, com todo o acordo, com todo o governo, mas parece que não tem comando suficiente para fazer o que é legal, formal, para que os produtores continuem produzindo nessa terra. Eu não tenho problema com isso. Vou colocar o texto da forma como tem que ser colocada, para que a gente possa discutir nessa casa de forma correta, formal, e trazer os produtores, os cidadãos, para a gente discutir o formato que está se fazendo com esse processo do uso da terra no Distrito Federal. Porque não dá mais. São 3 anos e 9 meses com equipe técnica, com boa vontade de secretário, com boa vontade de todo mundo, para chegar no momento final, com tudo acertado, e ter uma interpretação completamente contrária, sem mostrar o contrato para os produtores. Mas é lógico, se ela pode vender por metro quadrado, por que que vai vender por hectare? Por que que vai dar a segurança jurídica para quem depende da terra e lá está há mais de 40 anos? Então eu quero deixar aqui uma verdadeira revolta. Quero deixar aqui que a Câmara Legislativa tem que ter posicionamento e ela tem os instrumentos para nós chegarmos onde nós precisamos chegar, para saber por quê. Por quê? Que a TerraCap não quer regularizar. Se é uma lei federal feita pelo presidente Lula, se é uma lei local, se tem a vontade de todos, o que é isso? Então, tem que trazer esse povo para responder aqui, ó. Porque os canais de comunicação, para mim, se encerraram. Não tem mais jeito. Presidente, 1 minuto para eu encerrar, porque, assim, é uma situação que a gente fica... A gente ajuda, a gente quer fazer... legalmente, formalmente, de forma transparente, e tem determinadas pessoas que atrapalham o serviço público. Atrapalham. Você faz acordo, mostra como é que tem que ser feito de forma clara, séria. E, infelizmente, essas pessoas insistem em atrapalhar. Mas o que é que eles querem realmente? O que é que eles querem? Então eu preciso trazer isso para essa casa, para essa tribuna, para a gente poder esclarecer, e eu, no momento certo, vou pedir o apoio aos nossos companheiros dessa casa, para que a gente possa, de uma vez por todas, regularizar esse processo da área rural no Distrito Federal. Ninguém aguenta mais. Os produtores estão agora reunidos na Federação de Agricultura. Todos os presidentes de sindicato estão lá reunidos. Porque foi um golpe nos produtores. Um golpe. E nós não admitimos essa falta de palavra, essa irresponsabilidade de determinadas pessoas que insistem em dizer que são servidores públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Joey Valle. No comunicado de parlamentares, o deputado Israel Batista, professor, gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Chico Vigilante, novamente, se gostaria de fazer uso da palavra. Comunicado de parlamentar, por favor.
Senhor presidente, eu tenho ouvido alguns discursos aqui. Primeiro, acho que tem uma coisa que tem que ficar absolutamente clara. O material de campanha distribuído pelo candidato ao Senado Federal, Geraldo Magela, não contém uma inverdade. Está lá no Diário Oficial. O senhor José Antônio Regufe foi nomeado através de um ato secreto para trabalhar no gabinete do tio dele no Senado Federal. O senador Sérgio Machado, que era do PSDB. Depois foi transferido para o gabinete do líder do governo, Fernando Henrique Cardoso, também do PSDB, senador José Roberto Arruda. Tanta verdade é essa. Não tem mentira, não tem nada, não tem calúnia, não tem absolutamente nada. É material real, está lá o número da nomeação. O problema é que nesse país tem um bocado de político que se mete de vestal. E quando as coisas com relação ao que eles praticaram divulgada, aí se faz uma de coitadinho. Dão uma de coitadinho. Foi nomeado através de ato secreto, foi trabalhar no gabinete do tio dele. E não vem me dizer que foi através de competência, não, porque competência é quando é concurso público. Nomeação é cargo de confiança, de confiança do tio dele. Senador Sérgio Machado, que era do PSDB do Ceará. E que hoje é presidente da Transpreto, uma subsidiária da Petrobras. Portanto, são essas coisas. Ele ficou muito bravo comigo uma vez, porque ele tinha um programa na TV Apoio e recebia dinheiro de publicidade aqui da Câmara Legislativa, e eu divulguei que ele recebia dinheiro da Câmara Legislativa para garantir a publicidade do programa dele na TV Apoio. Portanto, isso é real, é verdade. Portanto, as pessoas têm que estar preparadas na vida pública para ouvir o que gosta e ouvir o que não gosta. Quando é em verdade, aí tudo bem, mas não tem verdade nenhuma. É fato. É real. Talvez nunca ele imaginou que ia disputar uma eleição. Talvez imaginava que não ficava no Diário Oficial. E não achou que depois seria... Portanto, o eleitor tem o direito de saber da vida pregressa de todos os candidatos. Até porque o passado aponta para o futuro. É fácil, deputado Israel, apontar o dedo na cara de todo mundo. É fácil, aponta o dedo na cara de todo mundo. Quero ver quando se fala dos pecados de determinados pecadores também. Porque na política não existe santos e demônios, não. Tanto é preciso que o homem público esteja à altura de assumir os atos que comete, que faz, e não ter vergonha do que fez. Se ele tem vergonha de ter sido nomeado pelo tio dele para a liderança do PSDB, o problema não é meu. Mas foi. Eu, por exemplo, não tenho vergonha do meu passado de sindicalista, não tenho vergonha do meu passado de militante do Partido dos Trabalhadores, não tenho vergonha do meu passado como deputado federal, e não tenho vergonha do meu passado como deputado distrital. Agora, só porque o Magela distribuiu o panfleto dizendo que o Regufe foi nomeado no gabinete do tio dele, o Sérgio Machado, aí fica dando chilique, dando dozinha de barriga, achando que não devia ser divulgado, ele que não aceitasse ter sido nomeado na época. Deveria ter tido a dignidade de dizer, não quero, porque eu não estou, não é concurso. A mesma coisa aconteceu com o candidato a governador Rodrigo Hollenberg. Entrou pela janela no Senado. Foi nomeado pela janela. Foi nomeado porque era filho de desembargador, de ministro. Que se fosse por competência, milhões de brasileiros mereceriam ser nomeados também, porque são competentes. É fácil falar mal da vida dos outros. Agora, na hora que aponta o defeito... Agora, na hora que aponta o defeito, aí fica chateadinho. Como é fácil também participar de todos os governos. Participou do governo Agnello, participou do governo Cristóvão, participou do governo Arruda. E agora fica falando mal do governo Agnello Queiroz. Até outro dia fazia parte do governo.
tinha secretarias, nomeou administradores, nomeou secretários. E agora fica achando um escândalo que o governo seja composição política. É como já disse o governador Agnello Queiroz, é que ele queria nomear tudo. Tinha administração do Lago Norte, Secretaria de Turismo, sem número de cargos no governo. Teve a mesma coisa no governo Zé Roberto Arruda, que é igual o pessoal do PPS aí que fica falando mal da saúde do Distrito Federal, só que o maior caos na saúde do Distrito Federal foi na época que do Zé Roberto Arruda que o PPS administrava, com Augusto Carvalho sendo secretário de saúde. O problema é que os caras têm um rabo de palha do tamanho do Distrito Federal e não querem passar perto de fogo. Esse é o problema. Quem tem rabo de palha não passa perto do fogo. Essa é a realidade. Obrigado.
Obrigado, nobre deputado. Convido o deputado professor Israel Batista, se pudesse ocupar aqui a presidência, por favor. Eu gostaria de utilizar a tribuna, por gentileza. Nobre presidente, parlamentares, gostaria só de fazer uma observação. O deputado Joivalho falou agora há pouco sobre algumas atrapalhadas que está havendo hoje na Terra Cap, né? Só que acho que não é só lá na Terra Cap, não, são em vários setores deste governo, né? Em vários. Né? Inclusive em determinados secretários e determinadas pessoas que são ligadas entre esta casa e também ao o executivo, que muitas vezes falam, fazem certos comentários que seriam melhor que antes ficassem até mesmo calados, não, presidente. Eu vou até citar um certo comentário, né? Eu faço parte de um segmento um tanto quanto importante dessa sociedade. Eu só faço parte do segmento evangélico. Sou pastor. Não me nego, tenho prazer e orgulho disso. E detalhe, existem certos comentários que são feitos nessa casa, em off, que pede justamente, olha, cuidado que eu não estou gravando, não grave. Aí chega e faz um comentário, ah não, igreja não dá voto. Se igreja não dá voto, então por que o executivo e diversos parlamentares ficam na porta das igrejas, independente se é evangélico ou não, ficam lá pedindo voto? Eu gostaria que até essa casa estivesse cheia, mas quando a casa estiver cheia, não tem problema que eu vou falar novamente e vou dar mais detalhes. Eu só quero deixar isso bem pontuado. Se esse segmento não é importante para este governo, então por que muitas vezes procura justamente bater na porta das igrejas, falar com as lideranças importantes para pedir voto? Se de caso não merece, de caso, ah não, isso não dá voto. Então eu coloco esse momento de indignação, que existem certos comentários que deveria guardar para si. Existem muitos comentários que deveria ficar para si. Texto sem contexto é um pretexto para a pessoa falar besteira. Se a pessoa não sabe, então fica quieta. Se a pessoa não sabe como trabalhar, então eu sugiro que fique quieto. Porque independente dessa parte eleitoral, o trabalho que as igrejas evangélicas desenvolvem, tanto aqui no Distrito Federal como em todo o Brasil, é de recuperação de vidas. Já contei várias vezes aqui nessa tribuna que eu faço parte desse trabalho. Se não fosse primeiramente Deus e a porta da Igreja Universal do Reino de Deus aberta, hoje eu não estaria aqui. Ou eu estaria morto ou eu estaria preso. Devido eu estar já na minha adolescência no caminho da marginalidade. Então eu sei que isso dá resultado. Agora, chegar e falar para mim, na minha cara, dizer que a igreja não dá voto, então me admiro porque ficam o executivo e vários legislativos indo lá pedir voto. Então, não, presidente, eu deixo aqui esse meu momento de repúdio e de revolta, porque eu gostaria que ontem tivesse tido sessão, porque eu ia falar ontem, mas só que infelizmente não deu. Mas novamente, na terça ou na quarta-feira, estarei falando sobre esse assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Evandro Garla. Passo a palavra, então, ao deputado Roberto Negreiros.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares e servidores, eu queria só fazer um comentário, porque houve aquela... Eu não considero um embate, mas uma forma de eu ter falado aqui, uma forma verídica em relação a uma forma incorreta do parlamentar deputado Agaciel Maia fazer campanha eleitoral colocando algo que não existe para a categoria dos terceirizados. Ele pode ter tido a intenção, mas é algo que não existe. Quando se declara inconstitucional uma lei, é algo que não existe. Então, ele tem até que rever o que ele tem feito em relação a material, porque isso aí é estelionato eleitoral. A justiça eleitoral que cuide disso. E quanto à forma do que ele falou, primeiro que eu sou favorável. Como eu disse para ele, eu venho do setor produtivo sério. E quando eu venho do setor produtivo sério, que eu digo a classe batalhadora que paga todos os seus impostos e suas obrigações, um servidor, apesar de todo o respeito que eu tenho de servidor público, e sempre vou ter, porque o parlamentar que não defende servidor, ele não defende instituições. Se não defende instituições, ele não defende o Estado Democrático de Direito. Eu quero dizer para ele que é muito fácil ser um servidor, ter uma esposa servidora no Senado Federal, que inclusive é até interessante, porque ela vive mais aqui do que no Senado Federal, tem até que poder ver isso, e uma forma que ele usa os assessores para poder atacar as pessoas de bem aqui desta casa. O último ataque, que saiu na CBN, um ataque infundado, e que foi replicado em dois blogs, que ele sai lá sempre com pose de bacana, que é o Doni Silva e outro blog, fica muito fácil dessa maneira. Só que eu não faço política, como diz o ministro Gilmar Mendes, rastaqueira. Eu faço uma política decente, porque eu não preciso do cargo como ele para poder sobreviver e ter as benesses que ele tem, inclusive os filhos dele têm. Até mesmo porque eu venho de família que tem origem. E quem entende de imposto de renda sabe o que é isso. Eu quero dizer que, mesmo ele falando que o projeto de lei de autoria dele, em 2013, e mesmo ele dizendo que tem uma assessoria que queria botar a culpa na presidência da casa e na mesa diretora, que tem uma lei de autoria dele, que é publicada, sancionada pelo governador, mesmo sendo, até mesmo porque o governador foi correto, ele vetou uma lei inconstitucional. E nós aqui, parlamentares, com a proposta ser meritória, eu também assinei favoravelmente e votei favoravelmente a derrubada do veto, para que os terceirizados tivessem um direito que ele julga ter nesse sentido. Então, o fato que ele disse, ficando até nervoso e falando asneira, dizendo que empresário recebe 5 vezes ao que um terceirizado recebe, só é aquilo que eu falo, que eu falei ontem, só se for na época que ele era diretor do Senado, que era 5, 6 vezes em valores superfaturados, e a Justiça Federal está quem diga isso. Eu quero dizer para ele que nós temos 16 dias para as eleições. Eu sou filho de nordestino, não tenho medo de briga, não. Que ele me venha me atacar de maneira rastaqueira com os assessores dele, que eu tenho uma novela para falar nesse plenário, a não ser que feche um plenário. Eu tenho uma novela com 8 capítulos para poder falar aqui, capítulo a capítulo e com documentos. Então, eu quero que ele pense bastante antes de falar se tem que exonerar um assessor, tirar daqui, exonerar do governo, porque eu não vivo de política. Eu faço política porque eu gosto de política e por satisfação pessoal. Porque quem está em campanha sabe o que eu estou falando. É uma coisa muito difícil, cansativa e muito complicada. Mas se não tivesse satisfação pessoal, eu não estaria aqui. Quero dizer que quando ele disse que a assessoria dele, que não sabia que a lei era inconstitucional, até mesmo porque está no site da Câmara, está lá no site da Câmara, aí quer botar a culpa aqui na mesa diretora, e o deputado presidente Vasni falar, ainda querer... mais um pouquinho. Algo inexistente. Então é complicado. e que quando declarou a lei inconstitucional, eu entrei com um PL, que é o 1628 de 2013, que altera a lei distrital, porque na época não tinha sido considerada inconstitucional. Eu já sabia dessa inconstitucionalidade. Justamente para poder o quê? Transformar os 4 salários mínimos em reais, que é R$ 27,12. Isso foi feito. Mas ele não foi aprovado antes de considerar a lei inconstitucional, que a gente poderia ter resolvido, porque está com um parlamentar, que é o deputado Olaí, que aí segue os conselhos do deputado HCL Maia, desde a época da eleição da mesa diretora, traindo o nosso bloco, que por isso que não era blocão, virou bloco do PMDB, que eu fui um dos primeiros a poder buscar a assinatura dos nossos colegas e dizer que não poderia ficar num bloco que não representava todos os demais, representava duas pessoas, incluindo um virou líder e eu falei que não me representava. Mas não vem ao caso, quero dizer que eu fiz isso. E ontem ele disse que ia alterar uma lei, e aí eu até, quando eu busquei assessoria, eu falei, pô, se eu estou alterando uma lei distrital que foi declarada inconstitucional, repito, quando eu entrei não era inconstitucional, realmente, se ele entrasse, ele estaria na minha frente. E, por ironia do destino, ele secretariou a mesa ontem e deu uma risada. Mais uma vez, a assessoria dele deveria fazer o que ele fala. E no programa eleitoral dele, que ainda vai sair, se ele mencionar o meu nome de maneira direta ou indireta, eu vou alterar o meu programa e falarei dele. Especificamente dele. Presidente, obrigado. Eu gostaria de dizer que eu entrei mesmo com o projeto. Sou favorável aos terceirizados, como disse, eu venho do segmento sério, mas eu não tenho um rabo preso nessa casa. Quem quiser me atacar, pode atacar, mas eu não tenho um rabo preso. Todas as vezes aqui tive minhas posições, respeitando o meu partido, respeitando o governo, porque tem muita gente que é governista e tem duas caras, tem meus defeitos também, tem minhas falhas, mas eu sou uma pessoa de uma palavra só. E quero dizer ao HCL Maia, que se ele fala que um assessor dele nunca faz nada, como atacou vários, e quando ele ataca um, sempre são 4, 5 atacados, o último, até o nosso presidente, foi por querer induzir que a verba indenizatória, o dia que tiver outro grupo, eu não sou amigo de dono de posto nenhum, tiver um grupo que tenha posto de combustível em todas as cidades, nós só temos um, para comprar tickets justamente para não ter ilegalidade de ver notas picadas. E é o que eu disse, da mesma maneira que o HCL recebeu dinheiro da Cascol, ilegal, dinheiro legal, na campanha, e gastou também, é o que eu iria falar ontem, mas a gente não tem que estar aqui para poder atacar colegas, que não é o meu perfil, mas chegou num limite que a pessoa acha que só tem idiota aqui nessa casa. E não tem idiota aqui. E o pior colega que tem, eu tenho meus debates de ideias em relação ao Chico Vigilante, mas eu admiro o Chico Vigilante, o deputado Chico Vigilante, porque ele, quando ele tem algo, ele fala para mim, como eu discuto com ele, defendo o governo, que eu também faço parte, mas uma pessoa ser bonzinha e por trás atacar, e quero dizer, quando um assessor ataca, se o assessor for meu, eu estou atacando. E ele tem que entender isso. Como foi feito na viagem de Londres, que ele simplesmente quis, de maneira, com um subterfúgio, com uma pessoa chamada Celso Bianchi, que não está nessa casa, mas está num cargo no governo, apesar de defender o governador Agnello, não sei se agora ele vai estar com Frejá, e ainda continua no cargo, e atacar os outros vendendo e recebendo para poder deixar o deputado dele, que é a fonte. Quando é a fonte, ele não sai também, mesmo tendo em relação a isso. E a minha campanha, eu digo para vocês o seguinte, não tem nada ilícito. Eu não tenho medo de absolutamente nada, porque eu não me envolvi com nada ilícito neste governo. Até mesmo porque me considero do baixo clero, com muito orgulho. Mas conquistei o meu espaço, o nosso espaço, em função de mérito e em fazer coisas erradas. E parabenizo até o representante do governo, José Willimann, que sempre foi, se demonstrou uma pessoa muito decente comigo, e ele pode falar qualquer coisa, menos de que eu não tenha sido honesto com ele e tenha ajudado esse governo, do qual eu faço parte, e o vice-governador Tadeu Filippelli é o presidente do meu partido. Eu quero fazer só um alerta, senhor presidente. Vossa Excelência, a única coisa que o HCL estava certo ontem era em relação a Vossa Excelência, que realmente, como eu filho de nordestino, eu sou mais acostumado com o senhor do que Vossa Excelência. Mas se ele quiser compensar, ele pode me chamar de você e eu chamo ele de Vossa Excelência. Era só o que eu tinha a falar, presidente. Muito obrigado.
Não havendo mais quórum para continuidade da sessão, declaro encerrada a presente sessão.